de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O vice-prefeito de Santa Cruz não se decide se será ou não candidato a deputado federal nas eleições desse ano. O fato é que, de acordo com Eduardo da Fonte, o Dimas tem que ser candidato, deve ser candidato. É, o deputado não vê saída política para Dimas Dantas, outra opção que seja melhor do que essa. E disse que, na opinião pessoal dele, como deputado, do deputado Eduardo da Fonte, o Dimas deveria realmente lançar essa candidatura e voltou a dizer que essa seria uma prioridade dentro do Partido Progressista. Agora, o que se passa na cabeça do vice-prefeito Dimas Dantas, talvez nem ele mesmo saiba. A impressão que se tem é que há uma situação de indefinição, de falta ainda de talvez até de coragem para lançar uma candidatura nessa situação. Mas a situação política de Dimas Dantas é muito complicada. O vice-prefeito de Santa Cruz está, na prática, parcialmente rompido com o prefeito Edson Vieira. Já não há mais contato entre prefeito e vice, não há mais ligação direta entre eles. E o vice-prefeito já não é mais secretário de Educação. Há quem diga que o prefeito Edson Vieira conseguiu, na verdade, anular, isolar politicamente o Dimas Dantas, e isso realmente surtiu efeito. Dimas hoje é um político isolado dentro do grupo Onda Azul. Os erros aconteceram durante o percurso até chegar onde chegou, e erros que foram provocados pelo próprio Dimas Dantas, como por exemplo não ter conseguido durante a sua trajetória política aglutinar em torno de si apoios políticos. Como é que Dimas vai montar um partido, um tanque, nessa eleição de 2014, se ele não vai ter lideranças políticas para subir nesse palanque? Quais são as pessoas que estão ao entorno de Dimas Dantas? Qual é o vereador na Câmara, dos 10 vereadores da base do governo, que levanta a voz em defesa do vice-prefeito da cidade? Nenhum fez isso. Então Dimas não conseguiu, ao longo da sua trajetória, aglutinar esses apoios dessas lideranças, formar em torno de si um grupo. O Dimas é uma figura que, quando chega nos lugares, chega sozinho ou ao lado da família, mas não há liderança política em torno de Dimas Dantas. Por outro lado, como é que vai se construir uma campanha política tendo palanques em outras cidades, como é a promessa do Eduardo da Fonte, com base em voto de convencimento? A política praticada por Dimas Dantas é a política do voto de convencimento. Mas, a essa altura do campeonato, em cima de uma eleição, conseguir votos em outra cidade com base em convencimento não acontece. Convencimento se faz aos poucos. Você não pode convencer as pessoas de última hora. Então, da ponte da entrada de Santa Cruz de Capibaribe para fora, Dimas Dantas não tem voto. Será preciso uma ação por parte do deputado Eduardo da Fonte, que tem força para isso. Mas esse interesse, ele precisa ser medido. Não é fácil a situação política de Dimas Dantas. Por outro lado, ele vive um momento excepcional, um momento de decisão. É a oportunidade de mostrar força. O Dimas tem ao seu lado uma certa aclamação popular. Agora, é preciso medir, é preciso calcular, é preciso analisar se essa força popular se manteria de agora até o período da eleição. Uma coisa é a pessoa que diz que vota conscientemente fora do período da eleição. Outra coisa é essa pessoa sustentar essa consciência no período eleitoral, quando os blocos estão na rua, porque na eleição de Santa Cruz são verdadeiros blocos que são colocados na rua. E aí o sentimento aflora. E aí o eleitor tende a se direcionar para um grupo político ou para outro grupo político. Essa é a realidade. Terceira via aqui em Santa Cruz de Capibaribe é algo que nunca deu certo. A situação é conflitante para o vice-prefeito Dimas Dantas, e quanto mais o tempo passa, mais conflitante fica. Se Dimas for candidato, vai ter um desafio muito grande pela frente. Se Dimas não for candidato, tende a ficar na geladeira do governo durante os próximos 2 anos e não será candidato a vice de Edson Vieira de forma alguma na eleição de 2016.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
E 11 minutos, Marcelo chegou agora no controle. Bom dia, cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Vamos falar sobre os bastidores da política e do poder, não é, Romenico? Bom dia.
Bom dia, Ney. É porque tu tava meio atrasado. Bom dia, Ney, bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Vamos começar falando, daqui a pouco a gente vai receber o vereador Carlinhos da Coab, que até agora não chegou, mas daqui a pouco a gente começa a conversar com o vereador, é o convidado de hoje aqui nos estúdios. Vamos começar o programa falando sobre a pesquisa Ibope, mais uma pesquisa Ibope massacrante para a presidente Dilma Rousseff. Parece que eu estava adivinhando ontem aqui que essa pesquisa saiu hoje, não foi, meu menino?
Parece que tá o painel, né? Disse que o Brasil ia perder a Copa, falou. Tá vendo, Márcia, como é a situação?
Vamos ouvir a matéria.
Blog do Inaldo Sampaio. Dilma venceria no primeiro turno e a avaliação positiva de Dilma cai. Pesquisa realizada pelo Instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, e divulgada ontem, aponta a presidente Dilma Rousseff, PT, com 37% das intenções de voto como candidata à reeleição. Em fevereiro, quando a última pesquisa foi realizada, ela tinha exatamente 43,7%. Em segundo lugar, está o senador Aécio Neves, PSDB de Minas, com 21,6% das intenções de voto. Já o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, PSB, está na terceira colocação, com 11,8% de intenções de voto. Na pesquisa feita em fevereiro, Aécio tinha 17% e o ex-governador de Pernambuco, 9,9%. Numa simulação de segundo turno, Dilma lidera em todos os cenários, mas seu percentual máximo é 41,3%. Significa que quase 60% do eleitorado não está disposto a reelegê-la. Em relação à avaliação positiva do governo, a presidente Dilma Rousseff caiu de 36,4% em fevereiro para 32,9% em abril. O governo é considerado regular por 35,9% dos eleitores e ruim ou péssimo por 14,3% e 16,3% dos entrevistados, respectivamente. Já a aprovação pessoal da presidente, o modo como ela governa o país, caiu de 55% em fevereiro para 47,9% no mês de abril. O MDA entrevistou 2.002 pessoas em 137 municípios de 24 estados, entre os dias 20 e 25 de abril. A margem de erro da pesquisa, que está registrada no TSE, é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.
só fazendo a correção, foi Instituto MDA, né? Não foi Instituto Ibope. Agora, ontem, eu falei que foi Ibope porque o jornal do SBT ontem mostrou como pesquisa Ibope, jornal do SBT. É, mas, na verdade, é Instituto MDA que realizou essa pesquisa. Dilma tem 37, Aécio subiu, tem 21, Eduardo Campos subiu, tem 11,8, quase 12 pontos nessa nova pesquisa, né? E a Dilma, comparando com a pesquisa anterior, caiu bastante. Na linha está o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia. Mais uma pesquisa ruim para a presidente Dilma Rousseff.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Ney, das pesquisas que foram divulgadas aí nos últimos 6 meses, esta foi a pior para a presidente Dilma Rousseff por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque em relação à pesquisa anterior de fevereiro, ela caiu mais de 6 pontos percentuais. Em segundo lugar, porque os dois candidatos da oposição cresceram. Significa que os votos que ela está perdendo estão indo para os candidatos da oposição, coisa que não foi detectado pelas pesquisas anteriores do Ibope e do Datafolha. Em terceiro lugar, aumentou a rejeição ao governo dela. A taxa de ruim e péssimo cresceu, e caiu a taxa de bom e ótimo. Em quarto lugar, aumentou o percentual de brasileiros que dizem que o custo de vida está subindo. Enfim, foram uma série de notícias negativas para a presidente nessa pesquisa, o que vai se cristalizando, ou vai cristalizando o cenário, Ney, de segundo turno. A presidente aí com esse percentual, 37% de intenções de voto e em tendência de queda, é improvável que ela vença essa eleição no primeiro turno. Porque a leitura que se fazia das pesquisas anteriores era sempre da seguinte forma: Dilma cai 2 pontos, 3 pontos, mas ainda ganha no primeiro turno. Pererei, pereza. Isso não vai acontecer. A menos que aconteça que ocorra no Brasil um tsunami. A presidente está em tendência de queda e, além de tudo, com a base de sustentação bastante rebelada, né? Essa semana tivemos aí a manifestação do PR em defesa do Volta Lula, e divisões no PMDB, divisões no PTB, divisões no PDT, divisões no PP. Enfim, divisões em quase todos os partidos que sustentam o governo no Congresso Nacional. Então, esse é um cenário para a presidente Dilma, não é dos mais animadores, segundo essa pesquisa do MDA, que foi encomendada pela Confederação Nacional do Transporte.
Inaldo, eu tenho dito aqui que o que vai decidir muita coisa vai ser o andamento da Copa, o que acontecer durante a Copa, né? Os protestos, por exemplo, ontem, tivemos protestos em São Paulo, embora que dessa vez foram promovidos pelos movimentos dos sem tetos. Agora, o Brasil começou a ver esse protesto também de forma diferente, né? Talvez isso seja mais animador para Dilma Rousseff, porque quem antes aprovava, parece que hoje as pessoas não estão aprovando tanto a realização desses protestos.
Olha, Ney, nos protestos do ano passado, né, logo que eles aconteceram, a presidente teve uma queda brutal de popularidade, né? Chegou a ter 63% de intenções de voto, caiu para 31%, e depois começou a se recuperar, mas aí ficou na casa dos 37, né? 40, 38, 30. Enfim, na casa dos em média, 37%. Há uma suspeita, vamos dizer assim, dos órgãos de segurança de vários estados de que agora, no mês de junho, esses protestos voltariam. No entanto, creio que, se voltarem, será com muito menos força do que os protestos do ano passado, porque quando esses black blocs entraram em ação e começaram a praticar atos de vandalismo, destruindo tudo que encontraram pela frente, a população de imediato passou a reprovar esses movimentos. Aquilo que seria uma manifestação espontânea do povo, né, legítima, lutando por melhor qualidade nos serviços públicos, de repente se transformou em atos de vandalismo, conforme todos nós vimos pela televisão, eles destruindo bancos de praça, orelhões, agências de banco, enfim, o que encontraram pela frente. E aí a população começou a reprovar esse tipo de prática, e mesmo que eles voltem agora no mês de junho, não será com a intensidade do ano passado, pelo menos é o que se presume. Agora, não creio que isso vá ter, que a Copa do Mundo em si vá ter relação com as eleições. Já tivemos anos aqui em que o Brasil foi campeão e o candidato governista perdeu a eleição, e o contrário também. Então, acho que são duas coisas distintas, a Copa é a Copa e a eleição é a eleição. O que vai acontecer, pelo menos na minha avaliação, é o seguinte: é que a campanha propriamente dita só vai contagiar a população depois da Copa. Porque a Copa vai terminar no final do mês de junho, começo de julho, aí sim, em agosto é quando teremos o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Aí é aí que o eleitor começa a prestar atenção, o que é que os candidatos vão dizer. Então aí o país vai se contaminando por aquele clima de eleição. Mas até lá vamos ficar nisso aí mesmo, essas pesquisas, cada 15 dias sai uma e tal, sobe aqui, cai acolá, e vamos ficar nesse cenário até aí o final da Copa do Mundo. Antes é improvável que tenhamos aí o país mobilizado para essa eleição, até porque a eleição ainda vai ser no mês de outubro, né? Então vamos ficar ainda nesse rame-rame eleitoral.
Agora, se o Brasil perde a Copa, né, e acontece esses protestos, fatalmente os números, né, para aprovação do Dilma Rousseff vão ser ainda mais afetados, né? A eleição começa depois da Copa, mas a gente vai poder aferir muita coisa durante o que acontecer na Copa, não é, Reinaldo?
Não, eu não vejo uma relação entre uma coisa e outra, né? Porque não tivemos isso no passado. Se o Brasil perder a Copa...
Mas no passado nós também não tivemos esses protestos, né? O Brasil não se comportou da forma que está se comportando esse ano.
Não, mas veja bem, os protestos que nós tivemos em junho começou com protesto contra o preço, aumento da passagem de ônibus. Depois foi que eles se estenderam para outras áreas, o pessoal saiu às ruas para protestar contra tudo. Contra tudo que acha que está errado, contra a corrupção, contra... Aí ficou um protesto sem foco. Sem foco. Ficou o protesto pelo protesto. Aqui, nos protestos que aconteceram aqui em Recife, a gente via os jovens de 16, 17 anos saindo para a rua, e a gente perguntava... Isso não é porque na escola fulano vai, eu também resolvi ir, recebi uma mensagem aqui pelo Facebook, não sei o quê. Então, ficou o protesto pelo protesto. Ah, já houve, e certamente ainda haverá, alguns protestos contra o custo dos estádios de futebol, mas eu acho que quando começar o clima da Copa, entendeu? O Brasil, que é o país do futebol, desde 1950 que não recebe uma Copa do Mundo, todo mundo vai ser envolvido por essa contaminação, os turistas chegando do mundo inteiro, e tá, no dia que o Brasil entrar em campo vai ser feriado. E aí eu acho que mesmo que haja algum protesto, será uma coisa secundária aí diante da grande maioria do povo brasileiro que aprova e aprovou e aprova a realização dessa Copa do Mundo aqui em nosso país. Então, mesmo que o Brasil perca a Copa, vamos ficar um mês de luto, depois isso é facilmente absorvido, como já aconteceu nas outras vezes em que o Brasil foi desclassificada, algumas vezes até nas oitavas de final, e a vida continuou sem maiores transtornos.
Tá certo, então, Reinaldo, muito obrigado pela sua avaliação, e amanhã é feriado, né? Até sexta-feira.
Até, Ney, bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
Um grande abraço, 8 horas e 23 minutos, ouvimos o jornalista Reinaldo Sampaio. Eu discordo de Reinaldo, Romenico, porque eu acho que a Copa sendo no Brasil, e com os investimentos que foram feitos aqui, é diferente da Copa que foi realizada em outros países. Se o negócio for ruim aqui durante a Copa, com certeza esse país vai ficar de cabeça para baixo.
Eu acho que a Copa vai contribuir na subida ou não de Dilma, né? Ou a descida, a ladeira abaixo de Dilma, devido às circunstâncias, né? A situação do Brasil, através da inflação e tudo mais, vem prejudicando a Dilma. E a Copa seria um motivo que iria contribuir para isso, caso o Brasil venha a perder, né? Mas não seria também o fator principal de uma derrota de Dilma, né? Assim também, se a Dilma tivesse bem, né, e o Brasil ganhando, iria também ser um fator que iria contribuir, mas também não daria a vitória a Dilma Rousseff. Eu acho que até uma frase que a Dilma disse ontem em uma das entrevistas sobre a questão da Copa foi o seguinte: o Brasil pode perder a Copa e eu vencer as eleições, como também o Brasil pode ganhar a Copa e eu perder, né? Vai ser um fator que vai contribuir no mínimo, e eu concordo com a Dilma nessa situação. Não vai decidir a eleição, mas sim ser um fator, um dos fatores que vai contribuir ou não para isso, né? Não é o fator principal, primordial, como muitos pontos da imprensa se coloca, na imprensa nacional se coloca essa situação, né? Mas vai sim contribuir, não ser o fator principal, né?
Para a gente fechar esse bloco, né, uma das novidades dessa pesquisa foi que os adversários de Dilma Rousseff, a oposição, pela primeira vez subiu. O Aécio foi a 21, o Campos, Eduardo Campos, foi a 12. É um cenário diferente. Até então, eles não conseguiam obter esses avanços.
Isso.
Dilma caía, mas a oposição não crescia.
O destaque principal é o crescimento do Aécio, né? 21,4, 21,6, se eu não estou enganado, e o Eduardo, 11,8. O Aécio subiu mais de quase 6 pontos, se você for analisar para a última pesquisa de fevereiro desse mesmo instituto, que a gente sempre compara o mesmo instituto de pesquisa, né? E aí se colocou a questão dos um dos pontos positivos teria sido a propaganda eleitoral do PSDB, né? Foi muito bem elaborada a propaganda eleitoral do PSDB. Eu já tinha até criticado aqui o do PSB, que eu achei que confundiu a cabeça do povo se o candidato naquela época era Marina ou Eduardo, que o Eduardo como é que se coloca, apresentou a Marina, mas a Marina, diversos pontos, esqueceu de apresentar o Eduardo como candidato, né, e também como governador de Pernambuco. Eu tinha feito essa crítica aqui no programa, né. E essa pesquisa sai também, é bom analisar, que essa pesquisa sai praticamente 15 a 20 dias depois do lançamento da candidatura de Eduardo e Marina. Ou seja, teve muito mais novidades para o Eduardo Campos e a Marina Silva do que para o Aécio Neves. Qual foi a novidade do Aécio Neves nesses últimos dias? Para o Aécio subir 6% numa pesquisa, e o Eduardo subiu dentro da margem de erro, né? Que é 2,2 na pesquisa, foi dentro dessa margem de erro que o Eduardo Campos subiu, enquanto o Aécio ultrapassou em muito essa margem. O Aécio subiu 6%, eu já abordava aqui no programa. Eduardo está numa disputa de paz e amor com Aécio, mas não sei até onde isso vai durar. Por quê? Porque se Eduardo quer disputar um segundo turno, se Eduardo quer ser presidente do Brasil, primeiro ele tem que ultrapassar Aécio. E o Aécio vem, pelo menos nessa pesquisa, já subiu mais do que o Eduardo, e ampliando a vantagem para o Eduardo. Outro ponto apenas que eu quero destacar nessa pesquisa, para ir para o bloco, né, que já está estourado esse bloco aqui, é o seguinte: o alerta da presidente Dilma nessa pesquisa. Dilma caiu 6 pontos, foi para 37. Se nós juntarmos o Eduardo e o Aécio, vai para 33,5. E se nós juntarmos os Nanico, que dá 1,5, os três que pontuaram, vai para 35. Ou seja, está 37 para Dilma e 35 para os demais candidatos. Dilma levaria no primeiro turno, hoje, dentro de uma margem de erro. A pesquisa tem uma margem de erro de 2,2. E a diferença de Dilma para os demais candidatos é de apenas 2%. Eu abordava ontem aqui que Dilma já estava acima do piso, pouca coisa.
Nas,
né,
próximas 37, rodadas. Nas próximas rodadas, inclusive, pode indicar segundo turno.
Pode indicar segundo turno, né? Também foi feito já a simulação em um segundo turno. A Dilma ganharia no segundo turno, dentro dessa simulação, com um percentual de 43% a 45%. E se desse Aécio e Eduardo, que é a situação menos provável, o Aécio levaria frente também ao Eduardo Campos, né? Existe um alerta para Dilma, e para o PT, por isso que eu não descarto mais o voto a Lula, né? Partidos da base aliada tá querendo sair, feito PR, feito o PP, o PMDB uma vez ou outra ameaça, né? As pesquisas de Dilma chega no piso, isso aí é preocupante, mas também eu dou um alerta ao Eduardo Campos, né? No, fatores novos, está acabando o Eduardo e a gente não vê esse crescimento extraordinário do Eduardo Campos, mas sim o do Aécio. Então, tanto Dilma como Aécio, para mim essa pesquisa foi importantíssima para o Aécio Neves. E nada de bom, nem para o PT, e muito menos para o Eduardo, porque vê o segundo colocado abrindo vantagem, mesmo com o crescimento de Eduardo Campos, o segundo colocado, que é Aécio Neves, vem abrindo vantagem para o Eduardo Campos. Se abriu mais 4% de vantagem em relação ao Eduardo Campos.
Entrevista. Entrevista.
Na linha, o deputado federal Eduardo da Fonte, direto de Brasília. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Debate, aos meus amigos e as minhas amigas de Santa Cruz do Caparibe e toda a região.
Deputado, infelizmente não foi possível conter o aumento nas contas de energia, né? Inclusive ontem o senhor me falava, nós conversamos por telefone, o senhor falou que fatores externos fizeram com que a ANEEL concedesse a autorização desse aumento à CELP.
É, Ney, não é uma notícia agradável. Infelizmente, tivemos essa semana por parte desse aumento na conta de energia. O que está acontecendo é que a oferta de energia gerada por parte das hidrelétricas diminuíram bastante. E a boa parte da energia usada hoje pelo povo pernambucano é decorrente de térmicas elétricas geradas a óleo diesel, a gás ou a carvão, que tem um custo bem mais alto do que a hidrelétrica. Isso, infelizmente, está ocorrendo, mas também já pedimos automaticamente, Ney, ontem, uma auditoria ao Tribunal de Contas da União para que a gente possa checar se é realmente isso que aconteceu. É lamentável, mas a nossa briga continua. Não vamos admitir os abusos cometidos pela CELP. Hoje, infelizmente, a CELP é recordista em acidentes fatais no Brasil. Ela é responsável por cerca de 13% das mortes por choque elétrico que está acontecendo no Brasil. Já fizemos essa denúncia ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual. Estamos pedindo as providências e também não podemos admitir a piora na qualidade do serviço prestado por esta empresa. Essa empresa tem explorado o povo pernambucano. Por isso que disse na audiência pública, na sede da ANEEL, é isso que eu tenho buscado, defender o povo pernambucano. E não vamos admitir esses absurdos cometidos por ela, nem tampouco esses aumentos absurdos. Infelizmente, nesse momento, o que nós vemos é esses fatores externos, mas estamos atentos, cobrando e ao lado do povo, para que a gente possa prestar conta do nosso mandato.
Agora, o que se percebe, deputado, é que esse aumento agora ele não está dentro do contexto de toda aquela sua luta que o senhor vem travando ao longo dos últimos, acho que 8 anos, que o senhor trava uma verdadeira batalha contra a CELP, né?
Exatamente, Ney. Mas a gente tem uma situação, certo, digamos assim, para anunciar e para prestar conta do nosso mandato ao povo pernambucano, que é uma média satisfatória para o nosso povo ao longo dos 8 anos do nosso mandato. A conta de energia elétrica de 2007 a 2014, ela ficou 2%, 2,9 aproximadamente por cento mais cara. Mas, em consideração, o salário mínimo subiu quase 90%. E a inflação do período também foi superior a 40%. Então, na média do trabalho, uns 8 anos, nós tivemos um ganho para a população teve um ganho no seu orçamento familiar. Para você ter uma ideia, de 2002 a 2006, quando eu não era parlamentar ainda, quando eu não representava o povo pernambucano em Brasília, a conta de energia subiu quase 50%. Então, estamos prestando conta à população, certo? dos 8 anos de mandato, e na média dos 8 anos nós temos uma, graças a Deus, uma notícia positiva para dar à população pernambucana. Vamos continuar essa briga com o apoio do povo pernambucano. Tenho certeza que o nosso trabalho tem sido importante para Pernambuco, para diminuir essas distâncias e principalmente para fazer com que os direitos do povo pernambucano sejam respeitados. Agora, é, digamos assim, não planejado, não no planejamento do setor, a falta de chuva realmente tem prejudicado. É um fator externo que independe da vontade nossa, tanto a seca que o estado de Pernambuco tem enfrentado, a questão da energia também está sendo afetada.
Deputado, falando agora um pouco sobre a política de Pernambuco, o PP já se decidiu se vai estar realmente com o grupo formado por Armando Monteiro? Como é que estão essas articulações?
Não, o PP hoje, né, tem uma pré-candidatura da missionária Michele Collins, que atualmente também ocupa um cargo na Câmara de Vereadores da cidade do Recife, vereadora do Recife, que tem propostas importantes para o debate político no estado de Pernambuco. Estamos com a pré-candidatura dela, construindo para que ela possa se viabilizar, para que a gente possa ir adiante.
Mas ainda cabe, deputado, alteração nesse cenário? Ainda cabe negociações?
Pouco provável, Andrei, pouco provável. Mas vamos adiante, a política é bastante dinâmica, vamos ver como é que as coisas vão acontecendo. É importante que ela se viabilize, que ela tenha outros apoios para que a gente possa seguir adiante.
O senhor tentará certamente a renovação do mandato, não é isso?
Se Deus quiser, irei submeter o nosso trabalho ao povo pernambucano para que a gente possa continuar em Brasília sendo representante do povo pernambucano, do povo de Santa Cruz, do Capari, de toda a região aqui na Câmara Federal.
Deputado, aqui em Santa Cruz, o senhor, apesar de já ter tido direcionamento de emendas, né, de vários tipos, ter tido estado na cidade várias vezes, inclusive no período eleitoral municipal, o senhor esteve no palanque do atual prefeito Edson Vieira, mas o senhor nunca conseguiu apoio do grupo inteiro, nem de um lado, nem do outro, né? O senhor fica meio que restrito ao apoio do Dimas Dantas. Vai continuar assim? Como é que está o seu relacionamento com o prefeito Edson?
Não, Edson é um amigo, como Zé Augusto também, mas nós temos posições políticas, e as nossas posições políticas, estou entendendo que no momento não interessa ao prefeito da Vieira, mas eu gosto de dizer sempre que prefiro estar ao lado das pessoas que nos acompanham ao longo do tempo. Dimas é um amigo que me deu a oportunidade de estar com ele em 2010. Eu hoje, Dimas, é uma prioridade do Partido Progressista. Tenho certeza que ele poderá ser uma grande surpresa na eleição de outubro. E vamos caminhar juntos com o Dimas e com o povo de Santa Cruz de Caparibe, que é mais importante, para que a gente possa mostrar o nosso trabalho, para que a gente possa prestar contas daquilo que nós estamos fazendo em Brasília, que isso aqui é importante, que a população tenha acesso, que a população possa ver o trabalho do parlamentar, para que ela possa escolher, não simplesmente porque o parlamentar é apoiado por uma liderança local, mas sim ele possa votar pelo que o parlamentar está fazendo na Câmara Federal. Tenho certeza que isso é mais importante. Temos uma prestação de contas importante para mostrar à população, temos serviços prestados ao estado de Pernambuco e ao Brasil e ao povo de Santa Cruz de Caparibe. Tenho certeza que isso é que irá ser fundamental na hora da população escolher o seu candidato para deputado federal. Então, como pré-candidato à reeleição, eu submeto ao povo a análise do nosso mandato. O povo possa analisar e ver aquilo que o parlamentar está fazendo para fazer essa opção no mês de outubro.
O senhor chegou a ter algum contato com o vice-prefeito Dimas após a saída dele da Secretaria de Educação, que se deu justamente devido a uma questão de fidelidade partidária, política, né? Houve uma imposição que ele deveria renunciar o apoio à sua candidatura se quisesse continuar nos quadros executivos do governo.
Tenho conversado bastante com o Dimas e é nessa linha, na linha de que Dimas é um dos quadros mais importantes do Partido Progressista. Tenho certeza do grande futuro político que Dimas tem e estamos trabalhando para montar uma chapinha de deputado estadual, no qual a eleição de Dimas é totalmente viável. Então, estamos trabalhando para que Santa Cruz possa ter mais um representante na Assembleia Legislativa e tenho certeza que será um representante que estará ao lado do povo. É um representante que irá prestar contas ao povo e trabalhar alinhado com os anseios da população de Santa Cruz. Então, é um quadro qualificadíssimo, é um parlamentar, é um ex-parlamentar, hoje atual vice-prefeito, que tem trabalhado ao lado dos anseios da população. Isso é que é importante para que a gente possa colocar a opção de Dimas ao povo de Santa Cruz. Tenho certeza que será muito bem aceito, porque também será um candidato que tem o que mostrar, tem o que prestar contas ao povo para submeter o seu nome à escolha da população.
O que é que falta, deputado, para a gente começar a encerrar, o que é que falta para bater o martelo quanto a essa candidatura de Dimas Dantas?
É uma decisão que deve ser tomada no mês de maio, agora. Depende também, que é importante, do fechamento da chapinha da pré-candidatura da chapa de deputado estadual, onde é importante dizer que um parlamentar deve se eleger para a Assembleia Legislativa em torno de 20 mil votos. Então Dimas tem toda a condição de sair eleito ou praticamente eleito de Santa Cruz e da região e ser mais um representante sério, um representante com propostas e alinhado com os anseios da população, que é o mais importante. Então, acredito que no mês de maio a gente esteja batendo esse martelo e lançando oficialmente a pré-candidatura de Dimas Dantas à Assembleia Legislativa.
Mas não já está muito tarde não, deputado, porque é preciso construir bases, né? É preciso construir apoios. As outras pré-candidaturas já estão postas aí e o pessoal já está trabalhando.
Ney, mas temos que entender que a eleição é em outubro, tem um longo período pela frente a ser percorrido, dá tempo de se colocar as propostas, de conversar com a população, porque se você fizer aí uma enquete, quem já decidiu quem vai votar é muito pouco, e é importante que o eleitor tenha acesso às informações de seus candidatos. Então isso ocorre depois das convenções, onde realmente o eleitorado identifica e escolhe os seus candidatos. Então, temos tranquilidade nesse aspecto do tempo, porque temos 5 meses pela frente até a eleição.
Deputado, para a gente encerrar agora, nesse âmbito estadual, existe alguma possibilidade de aliança do PP com o PROS?
Veja só, o PROS é um partido no qual eu tenho a oportunidade de liderar a bancada na Câmara Federal. Hoje, atualmente, nós somos o líder do PT e do PROS na Câmara Federal, um partido onde nós temos uma afinidade muito grande e há uma grande possibilidade de nos alinharmos também em Pernambuco.
Já foi tratado com o deputado Zé Augusto, que é o presidente do PROS aqui no estado?
Tenho conversado com o Zé bastante, estamos conversando, isso faz parte da política, faz parte do processo eleitoral e vamos continuar essas conversas.
Tá certo, deputado Eduardo da Fonte, muito obrigado pela sua participação, lhe deixo agora muita vontade para sua mensagem à população de Santa Cruz do Capibaribe, que em peso está nos ouvindo nesse momento.
Ney, eu é que agradeço a você e a toda a sua equipe pela oportunidade de estar no seu programa, um dos programas mais importantes do estado de Pernambuco, e debate a política de forma séria, de forma aberta, que dá oportunidade para que a população possa esclarecer as suas dúvidas e dizer às nossas amigas e aos nossos amigos de Santa Cruz do Tabarito que estamos aqui em Brasília trabalhando permanentemente em defesa de Santa Cruz, de Pernambuco e do Brasil, buscando dar resultados importantes na vida da população, buscando trabalhar diretamente com os anseios da população para que a gente possa mostrar aquilo que a gente está fazendo, mostrar os resultados do nosso trabalho. Tenho certeza que os resultados já estão aí, melhorando a qualidade de vida do povo de Santa Cruz, com esses investimentos do governo federal que levamos para Santa Cruz. Estamos à disposição para levar mais recursos, porque a nossa obrigação é essa, é melhorar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. O meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
8:51, ouvimos o deputado federal Eduardo da Fonte, direto de Brasília.
Entrevista.
Recebendo agora aqui nos estúdios a presença do vereador Carlinhos da Coab. Temos 3 minutos, né, Romilico?
3 minutos, 2:57.
Tô brincando, vereador. Bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romilico, Márcia, Andresa Lima. Bom dia, meu senhor, minha senhora de Santa Cruz de Caparibe, que está nos ouvindo através da Apolo FM.
Inclusive, daqui a pouco nós vamos liberar o telefone para que as pessoas possam fazer perguntas também ao vereador Carlinhos, né? Evidentemente que mantendo todo o respeito, que é o aspecto que a gente sempre pede aos nossos ouvintes. Daqui a pouco os telefones vão estar liberados. Vereador, o senhor tem um programa no sábado aqui na Rádio Polo, que eu particularmente já fiz várias críticas em relação a esse programa, isso não é segredo para ninguém. E agora, na Câmara de Vereadores, move-se e há rumores da possibilidade de que o senhor venha responder no Conselho de Ética da Câmara pelo seu comportamento no programa, né? Vai mudar alguma coisa diante disso?
Olha, Ney, o que a gente acompanhou, que está acompanhando na discussão, não é o programa de rádio que a gente tem no sábado. O que eles querem realmente é calar a voz de Carlinhos da Coab. No sentido, a gente entende e dá para entender um pouco que o secretário Luciano, com essa onda que está na cidade de Caruaru, de vereadores corruptos, quis colocar essa fama no vereador Carlinhos da Coab, protocolando, dizendo a todo mundo que ia caçar o vereador Carlinhos da Coab. E aí, Nelima, como eu falei ontem aqui, quando eu entrei ao vivo, eu já vi político ser caçado. Já vi deputado ser caçado, já vi prefeito ser caçado, vi vereadores pouco tempo na cidade de Caruaru ser caçado por corrupção. Agora, caçar uma pessoa que combate a corrupção, só aqui em Santa Cruz do Caparibe.
Agora, o que se reclama, nós falamos ontem aqui por telefone, eu vou mais uma vez tocar nesse assunto. O que mais tem sido reclamado, não por parte de Luciano, mas dos vereadores na Câmara, que onde deve realmente ser aberto lá o inquérito, seria o fato de eu pegar as gravações dos vereadores, nós falamos sobre isso por telefone ontem, e colocar no ar, fora ali do contexto, utilizando aquilo para atingir os vereadores.
Olha, se ele não quisesse ser atingido, ele não falava o que aconteceu. Será que é montagem de Carlinhos da Coab? De forma nenhuma. A gente não faz nenhuma montagem de nenhum vereador. A gente pega as gravações dele. Olha, foi notório. Saiu no seu blog quando Dida Dinan, naquele tempo que a gente colocou a entrevista dele, que ele dizia: você que não tiver condição de comprar um banco no calçadão, vá trabalhar de caseiro. Será que é mentira da gente? Não foi o próprio ele que falou? Que eu ainda dou queijo, ovo, leite. A gente colocou no ar. Aí ele não gosta. A fala é pública. É um homem público. É o discurso dele na tribuna da Câmara de Vereadores. Se Carlinhos da Coab errar, pode colocar a minha entrevista no tocante que a gente colocou para mostrar para a população de Santa Cruz de Caparibe aqueles vereadores, o vínculo dele não é com o povo, mas sim com o prefeito. Como é que vem fazer de uma defesa, numa tribuna, de uma senhora que dá à luz a uma criança que faleceu no hospital, e ainda ter vereador que vá defender? Aí a gente tem que mostrar à população que esse vereador não está comprometido com o povo de Santa Cruz do Caparibe, mas sim com o prefeito.
Carlinhos, eu vou insistir na pergunta de Ney, porque assim, a questão é o seguinte: eles alegam, tanto a vereadora Jéssica como o vereador Zezinho Buchinho usou a tribuna para falar sobre essa questão, o vereador Júnior Gomes, o Dido de Nana, que foi um discurso na base até da emoção na última quinta-feira. Não é que não tenha sido isso que ele tenha dito, mas sim que foi fora do contexto do discurso. E aí se utiliza, isso são palavras desses vereadores, que aí se utiliza parte do que eles falou, só que fora do contexto. Não é que eles não tenham dito aquilo, mas sim fora de um contexto para se chegar naquela fala. É isso que eles alegam que os vereadores da oposição estão utilizando no programa Oposição em Ação.
Tem aqui no ramal, até da Polo FM, vocês vão ver que a entrevista do Zezinho Buchim deu 9 minutos e pouco. Tá aqui, se quiser olhar, a gente abre a pasta aqui.
Você
agora.
Você inteira a entrevista.
Essa daí, porque essa questão fica o pessoal de comunicação do programa é que nos entrega. Mas a gente percebe que Zezinho tem 10 minutos de tempo. A entrevista foram 9 e 1 quebrado.
A gravação que foi.
Então,
mas a do Dida só foi uma parte, né?
Só foi uma parte, mas nenhuma parte a gente acrescentou numa fala, colocando ele falando outra. E é fácil. Quem quiser, pegue as gravações e escute da Câmara de Vereadores que realmente ele falou. A gente não faz política com brincadeira de estar aqui querendo prejudicar, não. A gente só quis levar para a população que esses vereadores não têm compromisso com o povo, mas sim com o prefeito. Faz tudo que o prefeito quer. Olha, como é que a pessoa vai para uma tribuna da Câmara de Vereadores defender uma coisa que não tem defesa? A gente fez uma denúncia que a Guarda Municipal estava no estabelecimento comercial, vou falar da Cacau Show, do empresário Roberto Soares, fazendo segurança particular. Isso era coisa que eles deveriam bater para isso não acontecer mais. Mas a vereadora Jéssica foi defender, dizer que está correto. É nesse sentido, Ney, que a gente tem debatido aqui no programa Oposição em Ação. Até às vezes, pela forma jornalística que vocês têm, perceber que tem que ter uma mudança no programa, e a gente está tentando fazer essa mudança para melhorar, mas para nunca baixar a cabeça perante esse governo.
Uma das críticas feitas por parte da oposição, do grupo Situação, é o seguinte: que muitas das denúncias que são levantadas pelos vereadores, principalmente no programa Oposição em Ação, são jogadas e não são investigadas. Retirando a da KMC, né? E mesmo assim, no tocante da KMC, o vereador Carlinhos da Coab entrou com a ação na justiça, né, para que a CPI fosse instalada, mas depois não houve mais movimentação depois da solicitação do juiz por mais documentos. E assim, outras denúncias, por exemplo, houve uma denúncia no programa Oposição em Ação levantado pelos vereadores que Zé Gato estaria solicitando pagamento dos gasoseiros, né, para colocar nas festas, entre outras denúncias que são apenas colocadas, mas não são investigadas.
Essa denúncia que a gente fez, e é investigada sim, Rominique. Eu protocolei na Câmara de Vereadores, você pode até acompanhar pelo site da Câmara agora, do vereador Carlinhos Jacob. Você entra parlamentar, entra no site do vereador Carlinhos Jacob. Então, os ofícios que eu enviei para a prefeitura pedindo esclarecimento sobre esse assunto. O que aconteceu? Toda Santa Cruz do Caparibe sabe quem é o Zé Gato, que é uma pessoa ligada ao prefeito Edson Vieira, que na festa de setembro saiu, era ele que recebia os dinheiros dos gasoseiros e dinheiro dos bares da festa de setembro. E eu acho que o correto é a prefeitura fazer um recibo para aquela pessoa que está trabalhando e no banco pagar para esse dinheiro ser revertido para os cofres públicos de Santa Cruz e não para o bolso de Zé Gato. Aí eu pedi em ofício, solicitando à Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Caparibe que não me desse esclarecimento sobre esse assunto, quanto foi arrecadado na festa de setembro de Santa Cruz de Caparibe. Mas você sabe até quando chegou isso aqui? Até hoje, nada. Calam a prefeitura. Se não deve, mandava. Olha, vereador, você queimou a língua. Tá aqui. Em nenhum momento eles mandam nada correspondente a isso. Olha, a gente já fez, como você fala, não só da KMC, mas várias outras denúncias que a gente está fazendo no programa, que a gente entrou no Ministério Público sobre esse assunto. Quando no tocante você fala da questão da KMC locadora, que eu dei entrada no juiz, acompanhando essa semana pelo nosso advogado Dr. Rodrigo, o juiz negou para ser aberto naquele instante, mas ia ver o mérito da questão e já mandou um ofício para a nova promotora. Esse ofício chegou na mão da promotora. Em breve vai de volta para o juiz, para assim ele dar a canetada final nesse assunto.
Vereador, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para saber o seguinte: o senhor entrou na justiça contra a mesa diretora da Câmara pedindo a abertura imediata da CPI do caso KMC. E o juiz entendeu que não havia ali os requisitos necessários, não preenchiam para que aquele pedido fosse atendido. Foi divulgado depois que o senhor iria retirar esse pedido, que o presidente da Câmara agora não abriu a CPI porque disse que vai esperar uma decisão final da justiça. O senhor retirou mesmo essa ação? Como é que está isso?
A gente entende que isso é uma manobra do presidente daquela casa para esconder dos maiores escândalos da história de Santa Cruz do Caparibe, que é o tocante a essa KMC. Dizer que o juiz, ele quando diz do seu autos, que negou por conta de um esquecimento que o nosso advogado colocou, a data e o período que ia ter a abertura da CPI. Então, foi uma falha do nosso advogado. Mas o juiz vai averiguar, e eu tenho certeza que ele vai mandar abrir essa KMC locadora, essa CPI da KMC locadora aqui em Santa Cruz.
Mas eu não entendi, vocês vão esperar pelo julgamento do processo, da ação, ou vocês entraram com um novo processo?
Não, a gente vai aguardar, estamos aguardando, até porque a gente está vendo que está andando nessa questão, Ney.
Agora, se o juiz entendeu de forma preliminar que não havia os requisitos necessários, essa mesma decisão pode ser mantida na decisão final do processo.
Olha,
vocês vão dar a causa por perdido?
Não, de forma nenhuma. Mas ele não negou que não tinha os requisitos necessários. Os requisitos são as assinaturas, e a gente tem as assinaturas. O que ele alegou foi que a gente não colocou no pedido a data de abertura, o término e se poderia prolongar ela. Foi isso que foi negado.
Isso aí vocês fizeram já? Vocês já colocaram essas informações dentro dos autos do processo?
Não, porque ele já negou. Mas aí o nosso advogado da nossa bancada já colocou sim, dentro dos autos.
Mas estão pedindo uma nova liminar ou vai aguardar a tramitação normal dessa ação?
Olha, a gente em conversa com a nossa bancada, a gente está aguardando. A gente não pode forçar nem o juiz, nem o presidente da casa a força para abrir, mas estamos aguardando, mas estamos acompanhando que está se encaminhando para dar tudo correto.
A partir de agora os telefones estão liberados, só lembrando às pessoas que nós pedimos, evidentemente, todo o respeito, né, com a pessoa que está aqui presente nas suas participações. Vamos à primeira, ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É, Netinho de Santo Agostinho.
Netinho?
É.
Netinho da Rua Siqueira?
Santo Agostinho.
Santo Agostinho. Netinho, qual a sua pergunta para o vereador Carlinhos?
É, porque Carlinhos estava falando sobre a criança das hospitais que morreu, né?
Sim.
É, isso aí, ele está falando demais, porque eu presenciei tudo nesse dia, eu estava lá no hospital, com meu sobrinho, e a mulher chegou, o rapaz chegou, foi com o errado, né? Que era perito materno infantil. Aí foi para o hospital, a mulher, a gestante não estava nem com 7 meses de grávida, estava com 6 meses de alguns dias, e a criança já saiu morta. A médica chegaram, fizeram o possível de levar lá para o hospital, para reanimar a criança, e não teve jeito. Aí quer dizer que a gente está falando um negócio que ele não sabe. Ele pode até se prejudicar com isso, né?
Você estava lá e viu que, na verdade, a família que foi para o hospital errado, houve toda uma falha de procedimento parte da família também.
Foi, presenciei tudo. Do momento que chegou ao momento que saiu do hospital.
Tá certo, então, Netinho. Muito obrigado, viu, pela sua participação.
Pois não.
Grande abraço para você. Vamos à linha 2. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Juliano, né?
Juliano tá onde, Juliano?
Pedra Branca.
Juliano do Pedra Branca. Juliano, qual a sua pergunta para o vereador Carlinhos?
Eu queria perguntar a Carlinhos da Coab, não só a ele, como a todos os vereadores. Qual é o projeto que eles têm para melhorar o lazer de Santa Cruz? Porque em Santa Cruz o lazer do jovem é jogar bola ou estar na beira de um bar, bebendo.
Falta diversão aqui, falta o que fazer, né?
Falta muito, muito, muito mesmo. Domingo o cara tem que ir pra fora, Taquaritinga, toda a região aí, quem você tá fazendo tem o que dar pra lazer.
Tá certo, então, Juliano, grande abraço, viu? Muito obrigado.
Valeu, Ney.
Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Luciano.
Luciano, tá onde, Luciano?
São Cristóvão.
Luciano do São Cristóvão. A voz parece a do Capitão Nascimento. Luciano, qual a sua pergunta para o vereador Carlinhos?
Olha, perguntar a Carlinhos. E vão continuar a fiscalização, que está um absurdo de impostos que estão cobrados nos IPTU, rapaz. Aumentar 300%, você fica em cima. Viu? Não tem nem esse prefeito. Eu dei a chance, estou arrependido. Viu? A minha casa paga 80, às vezes R$270. Isso é um absurdo. Eles estão invadindo as casas, pedindo licença e mentindo, estão vindo os impostos de todo jeito. E o dinheiro está entrando na prefeitura. Cadê os recursos? Eles não dizem.
Tá certo, então, Luciano. Então, sua cobrança é sobre o aumento do IPTU, né?
Você é absurdo. Tá, eles estão botando o pessoal para limpar as casas e fazendo os impostos de todo jeito. Tá entendendo?
Tá certo, então, Luciano. Grande abraço.
E não tem medo, entendeu? E daí ele vai em frente. Eu tô com ele agora.
Tá certo, então. Muito obrigado, Luciano.
Valeu.
Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia, Luiz.
Com quem eu falo?
Da Aparecida, da favelinha de Fernando Aragão.
Aparecida de onde?
Daqui dos quartinhos de Fernando Aragão.
Dos quartinhos de Fernando Aragão.
É aqui próximo ao Cabana Cruz.
Certo. Aparecida, qual a sua pergunta para o vereador Carlinhos?
A pergunta que eu tenho para Carlinhos é para ele investigar cada vez mais essas coisas que estão acontecendo aí. Por causa que aqui onde eu moro, o prefeito mandou fazer um antes. É cadastrar aqui, para pagar IPTU de casa. Só que aqui é um quartinho, é 4 de largura e 3 de meio de comprimento, né? Como é que a pessoa vai pagar IPTU de uma casa, de um quarto?
Sei, você tem um cômodo só aí, né?
É, só um cômodo só.
Tá certo, então. Muito obrigado, viu, Aparecida?
De nada, Carlinhos.
Daqui a pouco o Carlinhos responde aqui a sua pergunta. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia. Liberado as duas linhas, 3731-1245, 3731-1947. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É o Paulo aqui do São Cristóvão.
Paulo do São Cristóvão. Paulo, qual a sua pergunta ao vereador Carlinhos?
Não tenho pergunta não, só queria dizer a Carlinhos que ele bota pegado nessa colheita de ladrão safado.
Tá bom, então, obrigado, viu, Paulo. Mais uma ligação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com
Graça.
É.
Graça tá onde, Graça?
São Cristóvão.
São Cristóvão. Graça, qual a sua pergunta ao vereador Carlinhos?
Em primeiro lugar, eu quero parabenizar ele pela coragem, que não merece estar com os prefeitos de gente assim. E a pergunta é, e nas próximas eleições dele, candidato a prefeito. A minha partida ele já tem, é garantido.
Se ele pode entrar como candidato a?
A prefeito nas próximas.
A prefeito, certo então. Tá bom, viu, viu, Graça? Acredito que ele vai aceitar sim. Grande abraço para você.
Pra você também.
Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Fala com o Felipe, aqui do São José.
Felipe do São José. Pois não, Felipe, qual a sua pergunta?
É minha pergunta, eu pedi. Carlinho, continue na sua luta, como você está defendendo o povo de Santa Cruz. E pedir na Câmara a todos os vereadores, por favor, coloque um sinal de trânsito ali no posto de Maninho, que na segunda-feira é um absurdo, meu Deus. Só isso.
Complicado ali, né, Felipe?
É muito, rapaz. Acidente demais, criança. É uma loucura.
Tá certo. Grande abraço, viu, Felipe? Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Ney. Tchau.
Vamos à última participação. Alô, bom dia.
Alô?
Com quem eu falo?
Luizinho do Manguzá.
Luizinho do Manguzá. Quanto é que tá o Manguzá, Luizinho?
Tá de dois ficou de R$2 o copo.
Se tiver a tigela, fica por quanto?
R$1 a concha.
R$1 a concha. Eu já pedi pra você passar aqui, você não passou ainda.
Eu vou passar. Diga aí.
Mas diga aí, qual a sua pergunta a Carlinhos da Coab?
Ele tá de parabéns pra defender o posto de um aparelho. O vereador
que
nem é difícil,
era. Certo, só tá ligando para parabenizar, né?
É.
Tá certo então, Luizinho, um grande abraço, viu?
Abraço.
É, bom, concluindo as participações, eu notei aqui rapidamente as ligações. Vou pedir pro vereador ser rápido, porque senão a gente não consegue, né? É, o Netinho, do Santo Agostinho, ele disse o seguinte, fez uma crítica ao vereador Carlinhos sobre a questão da sua posição diante da questão que aconteceu no hospital. Ele disse que a pessoa lá, na verdade, a criança já chegou praticamente morta e que não houve falha no atendimento. A família que foi para o hospital errado.
Netinho, até agradeço sua ligação, mas dizer que as minhas palavras, eu usei as palavras que a mãe da criança me falou. Não fui saber de notícias em esquinas. A própria mãe deu entrevista em todas as emissoras de rádio, contando o fato, como aconteceu. E eu falei o que ouvi da própria mãe da criança, Ney.
Juliano do Pedra Branca, ele disse que está faltando área de lazer em Santa Cruz.
Muita, muita área de lazer.
Mas ele perguntou o que, é que você vai fazer para ajudar.
Eu quero até... Dentro desse contexto, Juliano, agradecer também a sua ligação e dizer, dentro do site da Câmara de Vereadores da gente, tem todos os projetos que a gente já elaborou para requerimentos, solicitando várias questões no tocante o lazer em Santa Cruz de Caparibe, que a gente não pode aceitar, Ney. Olha, as costureiras daqui de Santa Cruz de Caparibe, a juventude daqui de Santa Cruz de Caparibe trabalha a semana todinha e quando é no final de semana, o lazer que tem em Santa Cruz de Caparibe, para muitos, é sentar e beber por falta de lazer. A gente está acompanhando agora, está a maior festa do mundo na manhosa, porque não tem lazer em Santa Cruz, o pessoal indo tomar banho lá. Isso é a falta de lazer, Juliano. Está grande aqui em Santa Cruz de Caparibe. Aqui em Santa Cruz de Caparibe, a gente tem que ter, junto com a prefeitura, solicitando mais no tocante, melhorias no teatro municipal, mais academias para a população de Santa Cruz de Caparibe, mais praças para a população de Santa Cruz de Caparibe. A gente tem solicitado, tem pedido, mas a gente não está sendo atendido nesse tocante pela prefeitura municipal mesmo.
Duas pessoas ligaram para falar sobre IPTU, Luciano do São Cristóvão, eles estão entrando dentro das casas, medindo as casas, e a Aparecida do Cabana disse que tem um quartinho e que estão obrigando que ela pague IPTU. Acho que ela entende que deveria haver um tratamento diferenciado nesse caso, porque ela tem um cômodo só.
Eu conheço os quartinhos, famosos quartinhos de Fernando Aragão. Foi no tempo de Miguel Arraes de Alencar, quando várias famílias necessitavam de moradia. Fernando Aragão, junto com Miguel Arraes de Alencar e José Augusto, conseguiram esses quartinhos que ficam ali próximo ao Cabana. Lá, se a gente perceber, deve ser uns 30 metros 30 metros de comprimento por 10, e tem vários quartinhos. E aí a prefeitura, a gente entende que é uma prefeitura que entrou para arrecadar. O prefeito está arrecadando até demais, mas esse dinheiro não está sendo revertido em benefício do povo de Santa Cruz de Caparibe. Eu já fui procurado por várias pessoas, Ney, várias pessoas no tocante. Foi aumentado 300%, está correto essas pessoas que ligaram nessa questão, Ney. Olha, tinha gente que estava pagando e até eu não entendi, já dizia a população de Santa Cruz de Caparibe que essa semana fui procurado por moradores do Dona Dom e fui até a prefeitura para me dar um esclarecimento do que está acontecendo. Olha, Ney, tem uma casa no Dona Lica que é uma mansão, 10 por 25 o terreno, uma mansão a casa. E tem um senhor que tem vizinho, um terreno, baldio ainda, não teve condição de construir. E essa pessoa do terreno baldio, o IPTU vem mais caro do que a mansão que está pronta lá. E aí a gente tem colocado no tocante e dizer à população que até recebi uma resposta. Fui até com um cidadão lá na prefeitura, nesse sentido. Aí o pessoal da finança da prefeitura disse: vereador e cidadão, quanto é que está aqui no papel o seu terreno? No papel tá mostrando que meu terreno vale 30 mil. Então a gente fez uma adequação em cima dos 30 mil. Do seu terreno, mas a gente sabe que seu terreno vale mais e a gente vai fazer uma fiscalização. Se a gente detectar que aquele terreno vale mais, vai ter aumento. É nesse sentido que eles estão. Mas dizer ao povo de Santa Cruz do Caparibe, em especial, agradecer a imensa, se a gente perceber.
Antes de você agradecer, deixa eu só citar os últimos aqui, né? Que foram justamente algumas pessoas que ligaram parabenizando. Felipe do São José falou, inclusive reclamou a questão do trânsito ali próximo ao posto de Maninho. Luizinho do Manguzá, Paulo do São Cristóvão e a Graça do São Cristóvão disse que você perguntou se você vai ser candidato a prefeito em 2016.
Se o povo quiser, a gente entra nessa batalha em benefício do povo de Santa Cruz.
Pode lançar a partir de agora, já pode botar no blog, deixar tudo.
Aí foi a Graça, muito obrigado, Graça, por ter lembrado da minha pessoa. Teve o Felipe também que ligou, muito obrigado. Dizer, Ney, a população de Santa Cruz, que estão tentando fazer isso para calar a boca de Carlinhos da Coab. Estão tentando de todas as formas caçar o mandato da pessoa que tem sido na Câmara de Vereadores a voz do povo de Santa Cruz do Caparibe. Olha, o presidente da casa, Ney, não coloca em andamento a KMC Locadora, que já vai fazer um ano, quase um ano que a gente protocolou lá. Não coloca para andar. Mas de imediato, quando Luciano protocola uma cassação a Carlinhos da Coab, qual é o mal que Carlinhos da Coab tem feito para o povo de Santa Cruz do Caparibe? Para ter essa perseguição, em conversa com vereadores da oposição, Ney, será que a gente não vai conseguir caçar, não, você, Carlinhos? Mas você vai ver o inferno que vai ser a sua vida. Isso mostra que a gente tem dado dor de cabeça e lutado. Vamos cortar seu salário. Não olhe mais na frente ter salário de Carlinho cortado na Câmara de Vereadores. Processos vamos colocar em cima de você. E muito mais. Outro vereador, não vou citar o nome, da situação, Carlinho, é lamentável o que estão fazendo com você. Eu acho que isso não é correto. E se tiver de ser aberto uma CPI, eu tenho que votar contra você, porque senão perdo votos. É isso que estão fazendo para intimidar e para calar a minha voz na Câmara de Vereadores. Mas dizer ao povo de Santa Cruz do Caparibe, o maior respaldo que eu estou sentindo, essa população que ligou para mim aqui agora, mandando ter força e dizer que é com vocês que ligam para cá, que me dá a força, que me vê na rua, que dá mais energia para a gente ir para a rua e lutar. Hoje, depois que recebi essas ligações desse povo, dizer a você que cheguei um pouco abatido aqui na rádio, mas já estou saindo com outro ânimo, porque estou vendo que a população de Santa Cruz do Caparibe está me dando respaldo no que a gente está fazendo. Não estou fazendo nenhum mal naquela Câmara ao povo. Estou fazendo o meu trabalho. E de cabeça erguida, não vou parar Santa Cruz do Caparibe.
9:32, conversamos com o vereador Carlinhos da Coab. Muito obrigado pela presença, vereador. Obrigado pela presença, vereador.
Obrigado, Ney, obrigado, Romenique, Andresa, Márcia. Mais obrigado ao Senhor Jesus Cristo que tem me dado força nessa batalha. E dizer que uma das maiores virtudes do ser humano é um agradecimento. Obrigado àquelas pessoas que têm me dado o apoio nessa luta. Muito obrigado a todos. Aquele abraço, dizer que estou à disposição do povo de Santa Cruz. Gabinete 1 da Câmara de Vereadores, aberto para a população de Santa Cruz do Caparibe.
Só registrando aqui a ligação do vereador Ronaldo Pacas, ele afirmou que os semáforos próximo ao posto de Maninho já foram solicitados. Já solicitados por parte da prefeitura, né? Como também quebra-mola próxima à Rota do Mar. Ronaldo Pacas ligou aqui para a emissora. Lembrando que o doutor Pedro Luiz, cirurgião renomado de Campina Grande, está atendendo na Clínica Santa Ana hoje, somente nessa quarta-feira, para a realização de endoscopia digestiva. Então, você que precisa desse exame, agende, né, o seu exame, pode ser feito hoje. O médico está hoje em Santa Cruz, fone 3731-4267. Ele atende apenas nas quartas-feiras. Romenique, até sexta.
Até sexta-feira, se Deus quiser.
Lembrando que amanhã a programação da Polo é normal, mas não teremos o programa Rádio Debate, apenas os demais programas. A todos um grande abraço, estaremos de volta amanhã no programa Cidade Notícia.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.